ficar à vontade, eu gosto da tradução da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 4, vamos ler do versos 1 ao 7. Hoje eu pedi aqui, sem autorização do pastor Cícero, nosso irmão aqui nos teclados, até porque eu quero ser rápido, agora o ministério também já vem. Gênesis capítulo 4, versos 1 ao 7. Adão teve relação com a Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Você fizeste o que é certo. Não é verdade que você será aceito? Mas se não fizerdes o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Curve sua cabeça. Agora você orou por mim, agora eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a tua palavra, ela é poderosa, que ela consegue dividir alma e espírito. Ela vai e ela não volta vazia. Dai-nos, Senhor, a compreensão, o entendimento. Abre os nossos corações para que penetre em nós a tua palavra. O salmista diz: guardei as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos um coração ensinável. Transmita aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, para esse tempo, para as famílias. Que toda tensão no nosso coração, na nossa alma. O salmista dizia assim: porque está abatida a minha alma? Porque me perturbas dentro de mim? Se tiver alguém, Senhor, com a alma perturbada, se está passando por algum tipo de aflição dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, um conflito interno, o Senhor é a paz que o mundo não pode dar. A tua palavra, ela pode dar, trazer a paz. A tua palavra, ela pode trazer entendimento. A tua palavra, ela pode trazer transformação. Por isso, ó Pai, em teu nome é que eu oro. Traga no nosso coração. Eu sei que a tua palavra vai e ela não volta vazia. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, soluções para tensões familiares. Quem nunca passou por uma tensão familiar na vida? Quem nunca passou por alguma tribulação na sua vida pessoal, na sua casa, seus parentes? E esse texto de Gênesis capítulo 4 fala de uma tensão, de um conflito, primeiro conflito que houve dentro de uma família foi nesse texto que nós lemos. Nós lemos aqui que Adão se uniu com Eva, teve Caim, o primogênito, depois teve Abel, seu segundo filho, que é o começo de tudo lá em Gênesis capítulo 2, que Deus abençoa a humanidade, o homem, e fala assim: sejam fecundos, multiplique, enche a terra. Aqui começa o propósito de Deus para a humanidade. Mas como vocês conhecem, o pecado entrou na vida daquele casal e tudo mudou. E o primeiro conflito na vida desse casal, dessa família, aconteceu aqui no capítulo 4. Aqui há um conflito. Aqui os dois irmãos aqui há uma divisão de entendimento. Você pode perceber que aqui a família conversava com Deus. Deus falava com Adão, Deus falava com Eva e Deus falava com Caim e Abel. Ou seja, a família toda tinha essa intimidade com Deus. A família toda tinha esse relacionamento direto com Yahvé, com o Senhor. A família inteira. Deus falava individualmente, não falava somente com o sacerdote, que era o Adão, fale para os teus filhos. Não, ele ia direto, falava com Caim, falava com Abel. Mas aqui houve uma divisão. Houve um entendimento, aonde Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe outra. Aqui e nesse período, irmãos, Deus não tinha estabelecido, não tinha ordenado nenhuma ordenância de traga seu dízimo, dizimai, ofertai. Não tinha isso. O coração deles gerou isso, de trazer algo para Deus. Nós temos alguma natureza. Primeira natureza divina é o quê? Trazer essa oferta. Deus criou já no coração do homem essa questão de gratidão, de entregar algo. Veja que esse entendimento desses dois, de entregar algo para Deus, nasceu a partir deles. Deus não pediu nada. E eles, tendo esse entendimento, falou: eu vou entregar algo para Deus. Aqui nós vimos que um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor. Mas houve um entendimento, houve uma divisão. Nesse momento aconteceu algo naquela família. Houve uma consequência terrível através desse acontecido. Uma família dividida, eu quero dizer para vocês, traz consequências terríveis futuras, de curto, médio ou longo prazo. Quando a tensão familiar, quando a crise vem dentro de uma família, essa consequência chegará rapidamente, gradualmente ou de longo prazo, mas vai acontecer. E qual foi a consequência aqui, irmãos? Vocês são bons de Bíblias. O primeiro assassinato que aconteceu, o primeiro homicídio aconteceu na Bíblia, em Gênesis. O próprio irmão tirou a vida do outro. O mais velho matou o mais novo. Houve uma consequência terrível. Mas a natureza do homem era o quê? A vontade dos dois é o quê? Entregar. E aqui, irmãos, nós entendemos o propósito de Deus. A divindade entende que coloca no coração do homem essa questão de entregar algo. Porque isso já nasceu no coração de Deus. Nós com o quê? Com a salvação. O que diz lá em João 3,16? Que Deus, pode projetar, irmão. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou entregou, ou ofertou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A forma de Deus manifestar esse amor a mim e a você foi entregando algo. E este algo trouxe a salvação para mim e para você. Diga aleluia. Foi um preço essa paga. Você pode ver que aqui no Velho Testamento, Deus não tinha estabelecido nenhum tipo de ordenância, de ofertar. Mas o próprio... a criação humana sentiu isso. Eu não sei, a Bíblia não relata, se Caim esperou o fruto, a árvore, falou assim, guardou os frutos bons e deixou, separou os frutos melhores para ele e separou algum para Deus, ou se Abel pegou uma ovelhinha, pegou a melhor ovelha, separou, falou, o dia que essa ovelha crescer, eu vou ofertar ao Senhor. Nós não sabemos. O que a gente entende aqui é que Deus se agradou. Caim e Abel tinham essa natureza de entregar algo ao Senhor. Eles trabalharam e falaram, eu vou entregar algo a Deus. Eu vou fazer algo para Deus, eu vou pegar... Só que a forma não é somente fazer. É como está o seu coração para fazer. O coração de Abel era pegar uma ovelha, pegou aquela a gordura, entregou ao Senhor. Abel pegou, entregou também ao Senhor, mas Deus se agradou. Parece, aqui me dá um entendimento que Abel, Caim pegou o supérfluo, o que não servia mais. Ele achou ali e falou, vou entregar para Deus. E Deus não agradou. E diz a Bíblia que o semblante dele caiu. Ele fechou a cara. É ruim demais. Você já entregou alguma coisa para alguém que não gostou? E fechou a cara? Quando você já brincou daquele negócio de amigo secreto? Eu nunca tive. Cícero, eu nunca ganhei nada. De bom. Minha mãe trabalhava com Natura, eu dava aqueles negócios da Natura, eu ganhava sabonete, cueca. Por isso que eu, não, eu tenho um trauma esse negócio de. E toda vez que eu pegava, todo mundo. Eu entregava o perfume da Natura, que eu peguei da minha mãe, que ela falou, você vai pagar, eu não vou te dar não, você vai pagar. Eu falava, não, vou pagar, senhora. Mas com a intenção de ganhar um presente, quando eu pegava, abria um sabonete. Falei, será que essa mulher achando que eu tô fedendo, meu Deus do céu? Eu já me fechava a cara, já... A pessoa quando recebe algo que não gosta, obrigado. Mas Deus não se agradou. E imediatamente a Bíblia relata que Caim se irritou, irou, ficou irritado. E Deus percebeu isso. A oferta de Abel foi aceita por Deus, e agradou, e Deus se agradou isso. Isso gerou o quê? Ciúmes, invejas. Levantou, fez que o irmão, o próprio irmão, ficasse irado. Mas ele se irou com Deus? Ele irou contra o seu irmão. A ira não foi com Deus. Deus, você é mau. Deus, ele olhou e fez. Eu imagino que foi assim. Entregou, Deus falou: Abel, que coisa maravilhosa que você fez para mim. É, Caim, você deu isso aqui, né? Obrigado, meu filho. Ele imediatamente deve ter olhado assim para Caim, para Abel, e falou: ah, o semblante dele caiu. Gerou uma tensão familiar. Naquele momento já gerou o quê? Uma ódio, uma ira, uma inveja. Consequência do quê, irmãos? Consequência do pecado. Consequência de um erro de lá de trás. Veio para os filhos, e os filhos ali, houve algo. Porque o que, que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, irmãos? Põe aí, capítulo 4, versículo 26 e 27. O que, que a Bíblia diz isso? Versículo 3, aí ele, é bem claro que ele se irou. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, a ira de vocês. 27. Nem deem lugar ao diabo. E o Senhor falou, e no versículo 6, Deus foi falar com Caim. Olha o versículo 6. Então o Senhor diz: por que você anda irado, meu querido? Ele fez uma pergunta: por que essa cara fechada? O que, que aconteceu? Primeiro conflito dentro de uma família, dentro de um lar, por causa de algo que aconteceu. Os dois tiveram o mesmo desejo. Os dois irmãos tiveram o mesmo desejo de agradar a Deus, só que um agradou a mais. Houve um desafio, uma contenda. Quantos de nós, quantos aqui não já passaram por esse tipo de coisa? Ou você na família, ou seu irmão, ou algum parente. Mas aqui, a natureza do homem era de agradar a Deus, de ofertar, de entregar algo. Agora eu te pergunto: será que nós estamos ofertando? Será que nós estamos com esse coração grato? O obreiro Cício disse que os irmãos aqui ofertaram o seu tempo. E eu fico vendo isso aqui, eu me lembro quando eu cheguei em 2007, lá no Jardim Glória, a gente furando furando o poço, construindo aquela casa lateral, aquele banheiro que hoje é da sede, ajudamos ali a construir, aquela torre de oração, estávamos ali ajudando a construir. E como é bom ofertar o seu tempo, não somente, como o obreiro Cícero falou, somente dinheiro, irmãos. Aqui, olha o cuidado que deve ter tido Caim de cuidar daquela ovelha. Essa ovelha ele preparava melhor. Ele separou aquele momento para Deus. Isso já veio da natureza divina em nós. Como que você demonstra o seu amor para uma pessoa? É com gestos. Como que você demonstra o seu amor? É cuidando, agradando. E Deus, ele fez isso por nós através de Jesus. Ele fez isso por mim e por você, enquanto nós éramos pecador. Jesus foi a oferta agradável de Deus para nós. Deus podia poupar o seu filho, mas ele entregou. E a Bíblia fala aqui em Efésios, nós lemos, que irou, e a Bíblia fala assim, e aqui no versículo, olha o que o Senhor fala no versículo 7. Por que você está com essa cara fechada? Você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta e a sua espera. Deus foi ainda falar com a Caim: por que que você está desse jeito? Por que que você está assim? E a gente ser confrontado não é bom. Se você pegar o capítulo 8 diante, Deus ainda pergunta para, depois que ele cometeu o homicídio do seu irmão, Deus pergunta para ele: Caim, cadê o seu irmão? Traduzido no linguagem, eu sei lá do meu irmão, ele agora tenho eu que ficar cuidando dele? Mais ou menos isso. E ele como primogênito, ele como ser o primeiro, ele tinha por obrigação de cuidar do seu irmão. E diz a Bíblia que Caim falou pro irmão dele: meu irmão, vamos pro campo? Vamos lá pro campo? Ele falou: vamos, meu irmão. Mas a intenção deles não era de cultivar nada. A intenção do coração de Caim era matar o irmão. Por inveja. A tensão familiar. Conflitos das famílias que não se resolvem têm uma consequência trágica. Eu vivo isso aí, irmãos. Se você não vive, se sua família não tem conflitos, não tem intrigas, invejas, ciúmes, iras, meu irmão, parabéns para você. Parabéns. Mas eu tenho. Mas não é a forma de não ter, é como você passa por esses conflitos. Caim poderia bem chegar em Deus e falar: Deus, o que foi que eu fiz de errado? É a fruta, você não gostou da fruta? Era outra fruta? O que o senhor queria? Era legume, fruta? Eu não sei. Mas a forma dele demonstrar isso foi irando contra o seu irmão, porque ele deu o melhor. É a mesma forma de que quando o irmão está aqui muito tempo, mas chega um irmãozinho novo que ele quer fazer tudo, ele já quer ajudar, ele quer fazer, e às vezes cria uma inveja. Às vezes fala: mas pô, eu estou aqui tanto tempo, e o cara já quer sentar na janela? Pera aí, jogador, calma, não é assim não. E o irmão quer fazer, o irmão quer acontecer, o irmão quer participar, e tem muitos irmãos que tem tempo e não foi, não vai num evento, mas o irmãozinho que chegou agora, ele quer participar, ele quer estar inserido, ele quer fazer algo, ele quer dar a sua oferta, o seu tempo, o tempo que ele perdia no mundo. Ele falou: não, eu vou perder esse tanto tempo que eu perdi lá no mundo, eu quero ofertar hoje na casa do Senhor. O que tem aqui para fazer? Eu conheci alguns irmãos assim. Sabe quem que era? Eu sou um irmão desse, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, eu músico, eu queria chegar, e naquela época, eu me lembro do encontro com Deus, eu não conhecia de nada de Bíblia, mas ali o Senhor me batizou com dons, no meu encontro. Eu recebi um dom de línguas no meu encontro. Eu comecei. Falei: que é isso, meu Deus? E naquela época, 2007, irmãos, saindo daquela questão tradicionalismo do batista, né? Negócio de línguas, não tinha muito, glória a Deus. E eu fui ali no meu encontro. E toda vez no culto eu ficava: meus irmãos, que é isso? O cara chegou agora do pagode ali, rapaz. Tava no pagode ali, cantando ali. E agora tá aí. Eu ouvi isso dos irmãos. Sério, eu ouvi. Eu fiquei: será? Oh, meu Deus, será comigo? Mas eu queria estar em tudo. Eu queria estar com os irmãos, porque eu me envolvi tanto no mundo lá fora que eu queria dar meu melhor para Deus. Eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo coisas. Eu falava: por que que eu não conheci isso antes? Por que que eu não conheci isso antes? E eu queria dar o melhor para Deus, meu tempo. Eu me lembro, eu estava falando para o pessoal do Casados para Sempre, que eu fizemos casado depois de, eu fiz um casado em 2007. Quando me converti, já fiz o casado. Falei, não, tem que mudar tudo da minha vida. Eu quero fazer o casado. O que tem aí para fazer? Tem casado, eu vou fazer. Tem o quê? Eu vou fazer. Eu queria tudo, irmãos. E eu, novo convertido, já tinha feito, fui um dos primeiros a fazer o Casados para Sempre. Eu, pastor Eliel, pastor Giovana, mais dois casais. Estava lá um novo convertido, 6 meses de igreja. Mas eu queria. E muitos irmãos, alguns irmãos que hoje não estão nem, fecharam a cara. Mas quando você quer isso no seu coração, traz. Mas quando o Espírito de Deus te enche, você quer ofertar o seu tempo, você quer melhorar. Que se você não ama o seu lar, você não vai arrumar o telhado que está vazando em cima da sua cama. Se você não ama o seu lar, você não vai nem consertar aquela mangueira que está pingando já 3 meses. Será que estou falando com alguém? 3 meses fazendo pip, pip, você está dormindo e está escutando plim, plim, plim da torneira. É só arrumar um reparinho lá, meu irmão. Ai, deixa isso aí, deixa. Se você ama a sua esposa, você investe. É um preço, é grande o investimento, mas vale a pena. Fala, Jeová. Se você ama seus filhos, você investe na educação. Se você ama, é a natureza do homem, é a natureza de Deus para nós. Deus amou o mundo que investiu em nós. Jesus, seu filho, investiu porque nós éramos pecadores. Nós éramos, nós somos ainda pecadores. Nós éramos condenados para o inferno, mas não somos mais. Pela graça nos alcançou. Diga aleluia. A minha é você. Essa é a natureza de Deus para nós, irmãos. Mas as tensões familiares vêm. Essa é a natureza divina. Mas qual que é a natureza do homem? Versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles ao campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. 9. E o Senhor disse a Caim, onde está seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? Provérbios 19, 21. Coloca para nós, irmãos. O que diz a palavra de Deus? Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O homem pode fazer qualquer planos, mas o propósito de Deus, o propósito divino, é que o homem, a família, seja um lar de bênção, um lar onde é um deleite. Deus criou o casamento do homem, não é para eles se deleitarem. Deus falou, olha, você vai trabalhar. O pecado entrou na vida do homem, você vai ter que trabalhar. Oh, meu Deus do céu, trabalhar. A mulher vai ter dores agora, antigamente você não tinha, mas agora você vai ter dor quando parir. Vai. O homem vai ter que trabalhar. E sabe qual foi a consequência do pecado de Caim? Deus falou para ele, filho, sua geração será amaldiçoada. Há uma consequência. O erro de Caim, houve uma consequência. Se você ler o texto lá no capítulo 8, você vai perceber. Meu castigo. E ele disse, meu castigo é tão grande. Por que você não castiga a mim? Você vai castigar a minha descendência. Porque também você acabou com a descendência do seu irmão. Ali você bloqueou. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma natureza dentro do homem. O coração do homem é corrupto e enganoso. Jeremias diz isso. Jeremias 17 diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Quem poderá entendê-lo? O pior conflito dentro do lar gera uma consequência, irmãos, terríveis. E é difícil. É difícil quando você tem algum conflito, alguma desavença dentro do lar. Hoje as igrejas estão lotadas de fakes, de casais passando por luta nos casamentos, mas entram dando risada, com um sorriso pegado na mão. Mas há um conflito no lar, há uma desavença no lar. Isso não pode gerar agora, mas futuramente vai dar. Há uma tensão. O homem é vingativo. Isso é o da natureza humana. Porque como que é para você resolver? Se alguém te fez mal, você quer ver? Você está no trânsito, o cara te fechou. Você tira, você fala, o cara me fechou. Aí ele vai lá e bem, bate o carro lá na frente. Você fala, ihu! Toma, viu? É Deus. Deus é mais. Deus fez que você batesse, só para ver. A justiça dele foi que a pessoa tivesse mais prejuízo do que ele. Essa é a justiça, é a vingança do homem. Isso está no ser humano. É o DNA do pecado em nós. Nós queremos que essa vingança humana, de que a pessoa sofra mais que você. Ah, se você me traiu no meu casamento, quando você casar, você vai ser corno a vida inteira. Você vai, essa mulher vai te trair, você me trair assim. Que você sofra nesse seu casamento, que você sofra nessa sua vida. Esse é o coração do homem, a vingança, a natureza humana é a vingança. Mas Deus, Ele quer restaurar isso em nós. Deus quer trazer em nós a natureza dEle. O propósito de Deus era restaurar essa aliança, mas Ele não quis. Houve uma quebra de princípio, que era estabelecer na vida daquela família a comunhão, o diálogo. Deus conversava com Caim, Deus conversava com Abel. Mas naquela, a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus. E ele foi errante. E aí a Bíblia fala sobre as descendências dele. E você pode olhar e ler a Bíblia que a descendência de Caim foi uma descendência totalmente fora dos padrões. Uma descendência onde não houve só guerreiros, homens de má conduta. Um erro nosso como sacerdote, como pai, como filhos, pode trazer uma consequência, não agora, irmãos, mas futura. Uma família unida na fé, uma família unida no propósito, uma família unida em se consagrar a Deus, é uma família poderosa. Aonde o inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Agora eu te pergunto, eu e você estamos vivendo isso? Difícil, né, irmãos? Particularmente, estou vivendo um tempo de luta na minha família. Particularmente, estou vivendo um tempo aonde de tribulação no meio da minha família. O que eu posso fazer? Orar. Para Deus. E a gente fala assim, onde foi que eu errei, né? Onde que eu fui que eu errei? Provérbios 18, 12. Já estou encerrando. Provérbios 18, 12. antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade procede à honra. Creio que eu e você vamos passar por momentos de enfrentar dificuldades, problemas dentro do seu lar, problema financeiro, falta de perdão, amor, intrigas. Isso vai ocorrer dentro de um lar. Não é se você vai passar ou não, é como você vai se comportar quando isso acontecer. Não estou profetizando, irmãos, mas se isso acontecer, como que eu e você estamos se comportar? Como que eu e minha esposa estamos se comportando com essa tribulação? Como que eu e a minha esposa estamos se comportando nesse momento onde o mar está se agitando e parece que as coisas vão afundar? Reclamar: Jesus, socorre! Jesus, estenda sua mão para mim! Um coração que honra a Deus, honra a sua família, honra os seus pais, honra. E por último, a solução divina. No versículo 4, Deus dá o caminho da solução para Adão, Caim. Deus olhou para ele e viu que ele estava irado. Deus olhou para Caim e percebeu isso. Eu não sei se os pais, o irmão, mas Deus percebeu. No versículo 6 ele fala: Então o Senhor disse: por que você está irado? Por que você está com essa cara? Se você fizer o que é certo, na verdade você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado estará à sua porta. E ele fala assim: não deixe que esse pecado te domine. Não deixe que isso que está no seu coração, que está na sua mente, na sua alma. Primeiro a alma. Entrou na alma dele, ele se orou. O semblante dele, ele ficou irado por aquela atitude de Abel ser melhor do que a dele. Se irou. E Deus percebeu que ele andava. Ou seja, já tinha uns tempos com isso no coração. Caim já havia. Por quê? Por que ele não gostou da minha oferta? Eu dei para ele a mesma coisa. Eu fiz essa questão. Eu tenho isso no meu coração de dar. Mas a alma dele já estava ferida. Pior coisa na vida do ser humano é alguém que está com a alma ferida. A alma tem que ser curada, pastor. Porque a boca fala que o coração é o campo da alma. Os olhos, que os olhos veem, o coração não sente. Se a gente vê alguém sofrendo, a gente sofre por aquela pessoa, né? Você quer ver alguém chorando, uma mãe chorando por um filho, você também parece que aperta seu coração. Quando você vê alguém sofrendo, porque vai, entra pelo coração. E o que entrou na alma, no coração daquele de Caim, foi a ira, a raiva, a vingança. Mas Deus aqui deu a oportunidade de mudar. Se arrependa, filho. Deus fala para mim, é uma coisa que Deus fala assim: filho, se arrependa disso, tire isso do seu coração. Você pode agora, tira isso do seu coração. Não deixe que o pecado acumule no seu coração. Não deixe que essa ira faça você matar. Aqui, irmãos, foi uma morte física, mas essa morte também pode ser uma morte espiritual. essa igreja não me agrada mais, isso aqui não me agrada mais, o louvor não me agrada mais, nada é bom para Ele, nada agrada mais Ele. É igual um casamento perdido, a pessoa quando não ama mais, ele já está cortejando outra pessoa. A mulher pode fazer o que for, o homem pode fazer, nada agrada, a comida já não é mais boa, estar do lado já não é mais bom, a fala da pessoa já não agrada mais. Quanto mais longe da pessoa, mas a estratégia de Caim foi o quê? Chamar o irmão, matá-lo. Houve uma consequência. Por não se arrepender. Se fizeste o que é certo, na verdade você será aceito. Ou seja, se você fizer o que é certo, na verdade, eu vou aceitar aquilo. Vai lá, faz o que é certo. Pega o melhor. Não pega o resto. Faz o que é certo. Tente consertar. Ou Deus falou para ele: tente consertar aquilo que você fez. E Deus deu a oportunidade. Faça o que é certo, filho. Mas Deus ainda faz assim. A palavra de Deus fala assim: mas se não, se fizeste o que é certo, se não fizeste o que é certo, eis que o pecado está na sua porta e a sua espera. Quero aqui chamar o ministério de louvor. Deus coloca aqui nesse texto.